Tá na área, Davi?
Opa, cheguei.
E aí, meu irmão?
Como tá as coisas aí?
Bom, eu tô já com meu café aqui, né? Que pelo visto é café, ciência e Bíblia.
Ó, eu tô paramentado também. Tá
Tá também?
aqui a Bíblia. Tem um café aqui também.
A Bíblia de lei já tá aqui, né? Na realidade, esse povo aí, Ô, Davi, tá virando uma live aquilo que a gente faz sempre, né?
É, várias vezes já. Várias vezes. Na verdade, eu acho que a gente perdeu grandes oportunidades de ter registrado algumas coisas já.
Muita coisa, muita coisa. A gente conversou sobre muita coisa que a gente já deveria ter registrado, ter compartilhado, mediante ao conhecimento técnico seu. O que eu tenho de conhecimento técnico e a curiosidade nossa, né? Acho que o primeiro grande detalhe aí de um bom estudioso tem a ver muito com a curiosidade, né?
É, a curiosidade, ela muitas vezes é suprimida, assim, né? As pessoas tentam dizer que você não pode ter dúvida das coisas. A palavra de Deus fala que o Senhor quer que nós o amemos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E ele não diz que quer só o nosso coração e que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, né?
Eu acho que o culto racional do capítulo 12 de Romanos tem a ver com isso, né? Renovação do vosso entendimento. Acho que tem muito a
Exato,
ver com isso, com a racionalidade, para que a gente entenda qual é a boa, agradável e soberana. Experimentar tem a ver com racionalidade, com entendimento de tudo. E primeiro, acho que para as pessoas que estão aqui com a gente, fazer um pouco da menção, da forma que a gente se aproximou bastante e me falar um pouco do testemunho, como é que as coisas aconteceram aí para você chegar até essa bênção que Deus te concedeu do doutorado, lá na Universidade de Lisboa, pelo fato de você já ter a formação em engenharia, já ter o mestrado em astrofísica e agora o doutorado.
Tudo, vou tentar resumir, mas eu sempre fui muito curioso. É uma coisa que sempre me empolgou quando eu era pequeno. Minha mãe me pegava no colo de manhã e a gente ficava olhando o céu, tentando descobrir coisas assim. E em 2015, eu estava no último ano da engenharia, e como acho que quase a maioria dos cristãos, né, eu tive uma crise assim de existencial, de o que está acontecendo. Parece que a ciência me fala uma coisa, a Bíblia fala outra. E nesse momento de crise, em vez de eu recuar e tentar não responder minhas questões, eu fui para cima. Eu fui em busca da verdade. E aí nessa eu fiz o terminei a engenharia, né, e fui aceito no mestrado em astrofísica.
Certo.
E nesse período, preciso aqui publicamente agradecer você, que foi fundamental para mim ter terminado ali. Eu tive algumas questões difíceis de resolver, quase desistido de defender a tese nos 45 do segundo tempo. E ali que começaram nossas conversas, né? Acho que foi mais ou menos isso aí.
Foi numa conversa de noite que levaram madrugada, né? Acho que todo mundo tem a sua crise. Não, não, nós estamos falando do mundo real. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa que falou que está vivendo uma crise, porque planejou tantas coisas para esse ano de 2020. E, poxa, falar para mim de crise, né?
Não é fácil, né, meu
Eu
amigo?
estou no meu resguardo, na minha quarentena, antes mesmo do Covid aparecer, né? Eu já estava na minha quarentena. Ao pessoal que está acompanhando, por causa de um acidente que eu sofri, fraturei a coluna, costelas, lesão pulmonar, cabeça e tantas coisas. E o senhor me guardou de um acidente bem que seria fatal. E no
Exato.
mínimo eu deveria ter saído com pelo menos tetraplégico disso. E Deus me guardou, me protegeu e eu saí inicialmente sem nenhuma sequela. Creio que isso vai se discorrer, mas eu estou afastado. E aí a gente entra em crise existencial por aquilo que é temporário. E eu sempre falo para as pessoas que não tome atitudes. E quando eu falo tomar atitudes, é também criar opiniões, definir conceitos que são futuros ou que são eternos, não defina em ambientes temporários. Não sei se você está conseguindo me entender. Não
Exato.
determine atitudes que vão te impactar para a vida inteira em cima de uma situação temporária.
Exatamente.
Toda vez que você está numa situação de crise, tudo em você fica completamente distorcido, os seus sentidos.
Exato.
E quando eu falo que os sentidos estão distorcidos, e que eu senti muito naquela época que você estava nessa crise, era o sentido de falsa percepção do que era Jesus, o Espírito Santo e toda a forma de abordagem de Deus sobre a gente. E quando você entende isso, você aprende a não querer lutar contra a tempestade que você está vivendo. E com essa pessoa que eu falei hoje, eu falei para ela: olha, a quarentena vai passar. E você está criando uma opinião em cima do que você está vivendo nesse momento. E não é esse o caminho que a gente quer. Então você entenda que o momento que você está vivendo é o momento. Ele vai passar. As suas percepções estão afetadas pelos ventos que você está enfrentando nessa tempestade. E eu gosto de compartilhar uma situação dos nativos de uma região desértica, que quando dá aquela tempestade de areia, eles não lutam contra a tempestade, Davi. Eles não forçam a viagem, eles não forçam o olhar, eles não forçam para enxergar um futuro, para enxergar onde eles vão chegar. Quando esses nativos estão nessa tempestade de areia, eles não forçam a visão para querer ver um local melhor, se vai melhorar. Não, eles estão rodeados por uma tempestade. E antes de qualquer situação, eles não forçam, porque eles sabem que eles vão gastar energia vital para continuar a caminhar no meio de uma tempestade. Existem tempestades que você precisa parar, e diz o costume deles, que eles se juntam, se abraçam, se fecham como se fosse um círculo assim, e baixam a cabeça, tapam os olhos, tapam a boca. Não é hora de falar, não é hora de olhar, de querer ver perspectiva, de nada. É só hora de resistir à tempestade. E é exatamente isso que algumas pessoas não entendem quando estão passando por momentos de crise.
Exato. E assim, uma coisa que você já uma vez falou para mim, que a gente acabou enfrentando guerras junto, né? A gente tem cicatrizes de guerra incomuns, né? Você enfrentou uma guerra junto comigo e logo na sequência eu não vou dizer privilégio que não foi legal, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de passar com você também um período mais agudo, né? Depois do acidente.
Sim, travamos batalhas juntos de ambos os lados. Depois disso aconteceu meu
É.
acidente. E resumindo um pouco do testemunho do que aconteceu com você, depois eu passo para mim. Eu encontrei um moço completamente desanimado de qualquer coisa, deixando todos os estudos de lado, para uma pessoa, um rapaz completamente diferente disso, envolvido com as coisas de Deus, retomando mestrado, terminando mestrado em astrofísica, e Deus abrindo a porta, e agora um doutorando na Universidade de Lisboa. E mais do que isso, te colocou inclusive participante de um projeto que eu acho encantador, que é da teoria do design inteligente, né? Que
É.
você fez parte de tudo isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa teoria do design inteligente de forma rápida. A gente vai fazer uma segunda live para falar e para abordar aí essa teoria.
Beleza. Só antes disso, eu quero dizer uma coisa bem breve aqui para a gente encerrar esse assunto mais pessoal, mais emocional, assim. Existe.
Perfeito, que você vai falar. Tô
Tá
aqui, tô te
travada.
ouvindo.
Tá aí, beleza.
Aqui.
Tem pessoas que conhecem a gente pelo nosso passado, pelo aquilo que aconteceu, e às vezes não é um melhor jeito de conhecer a gente. Existem pessoas que, segundo a classe de percepção, é pessoas que conhecem a gente pelo que a gente é hoje. Mas as pessoas indispensáveis são aquelas que reconhecem a gente pelo potencial que a gente pode se tornar, por aquilo que a gente pode ser. Eu
Jesus
me
passou
lembro
por
assim.
isso naquele episódio de Nazaré, quando ele não consegue operar muita coisa,
Exato.
porque
Todos
as
temos a
pessoas de
nossa
Nazaré
Nazaré.
conhecem o passado dele ali, o ambiente de carpinteiro.
Exato. Exatamente isso. Todos nós temos a nossa Nazaré, mas são indispensáveis aqueles que olham pra gente e nos reconhecem por aquilo que a gente vai se tornar, né? Vem latente agora na minha mente, a unção de Davi, né?
Exatamente. Quem via Davi conhece o passado de Davi, ou quem via Davi no ambiente presente e quem sabia que Davi seria o que seria.
Exatamente,
Jesus no mesmo âmbito. Algumas pessoas, como Nazaré, o conhecia do passado, algumas pessoas do presente, poucas pessoas conseguiram visualizar nele o futuro. E o futuro é muito maior. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, de alguma forma você tem sua Nazaré. Que na realidade sabe o teu passado, conhece os teus erros e não consegue ver potencial em você. Tem gente que te conheceu hoje, não sabe o teu passado, de onde você saiu, as lutas que você já travou e não consegue visualizar um grande futuro. Deus, é triste nós trabalharmos com Deus de futuro sempre mexendo no passado. E é por isso que Deus tem feito, ainda vai fazer tantas coisas na tua vida, Davi. E na minha, eu creio,
Amém.
na das pessoas que estão nos
Amém.
ouvindo.
Amém.
Só que a gente precisa parar de querer ajustar o Deus do futuro, porque tudo que Deus faz é no futuro. As promessas, o grande testemunho, o céu. Ele sempre projeta futuro. Ele é o único ser que pode mexer no passado, mas ele não gosta, porque ninguém muda o passado. E nem ele quer mudar, porque o passado foi a forma que ele usou para moldar o que você é hoje. Se ele muda o passado, ele muda o que você se tornou, a tua percepção, a tua capacidade de olhar os seus traumas. Querendo ou não, seus traumas hoje são sinais de prudência para novas atitudes. Vocês imagina, Davi, a quantidade de pessoas que vão tomar novas atitudes e serão muito mais prudentes daqui para frente, que passaram por essa quarentena, passaram por essa pandemia, passaram por essa situação.
Exatamente, e eu acho que assim, Deus, ele é especialista em equalizar variáveis numa equação, assim, que eu estou querendo dizer. Tem uma equação com N variáveis, e ele podia simplesmente rapar todas elas e zerar tudo, beleza. Mas ele mostra muito poder, muita divindade, equalizando cada variável dessa. E fazendo com que aquilo que tinha tudo para dar errado dá super certo. Tipo a história de Esther, né? Tinha tudo ali para acontecer uma tragédia, mas é uma maneira tão arquitetada, tão inteligente de mexer nas peças, sem interferir no livre-arbítrio ainda, que tudo passa de acontecer o pior por acontecer o melhor, assim. Eu percebo isso.
A capacidade que Deus tem, eu sempre falo para as pessoas que Deus nunca trabalha nas leis nossas. Todo tipo de tomada de atitude, isso na administração, é toda gestão, toda tomada de atitude, ela está em cima de informações fidedignas, né? Essas informações fidedignas nossas, todas estão atreladas ao que nós temos como regras de percepção, ou cosmovisão, como a ciência chama. E a gente sempre se limita a isso. Então, quando a gente faz uma análise, por exemplo, vai dar certo? Você acha que é possível um cara que teve a vida torta a vida inteira e cai ainda no sistema prisional que não regenera ninguém, e sai de lá. Esse cara tem condição de ser reintroduzido à sociedade e viver uma nova história através do evangelho? Então, aí as pessoas analisam dentro da probabilidade, das possibilidades, faz conta. Olha, segundo a probabilidade, eu fiz todo tipo de análise aqui, desde regressão linear, a moda, a média, a correlação, o que for de análise numérica. E aí a gente define, olha, não vai dar isso. E aí entra muito aquele hino da harpa, quando socorro terrestre cessa, o de Deus não falha, né? Porque Deus não costuma, Davi, trabalhar com as regras humanas. Então, se na possibilidade 0,00001 de dar certo, ou seja, é praticamente impossível, é tipo os antibactericidas, né? Fala que destroem as bactérias em 99,9%. Mas tem um 0,001 lá que pode te contaminar. Deus trabalha com todas as possibilidades. E eu vejo que nós trabalhamos muito em cima disso. Então, esse negócio que você falou da equação, não, é impossível ajustar, e vem Deus e ajusta completamente e faz as coisas acontecerem. Os médicos disseram para mim que era impossível eu não ter fraturado essa vértebra aqui, que é a cervical, em vez da torácica. Porque a torácica era muito mais forte. Era impossível. O carro capotou, o teto afundou e pressionou minha coluna. E era para ter fraturado as menores. Mas parece que Deus resolveu que ia fraturar a maior. E eu não iria sofrer nenhum tipo de sequela. Então, acho que a forma como a gente visualiza o mundo, o nosso Deus é completamente diferente. Ele é muito poderoso. Por isso que eu te falei porque me encanta tanto esse trabalho que você esteve envolvido nos últimos tempos aí do design.
Então, o design inteligente é uma teoria científica, né, que a gente olha para N coisas, olha para um resultado, para um efeito, e a gente lança a seguinte pergunta: será que isso foi obra do acaso, de leis naturais, ou será que isso foi planejado? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Tem pessoas de diversas formações diferentes aqui nos assistindo, né?
Isso aí.
Uma cena de crime, por exemplo, tem um cara lá morto no chão. E aí chega o perito, ele vai se perguntar. Só tem duas possibilidades: ou foram causas naturais, ou foi planejado. Né? Então, a gente tem também um exemplo, vai na arqueologia. O cara acha lá uma ponta de uma flecha, por exemplo, uma pedra esculpida. E aí os arqueólogos vão saber identificar muito bem se aquela peça é fruto de leis naturais, fruto do acaso, fruto de erosão, ou se aquilo foi feito por uma mente inteligente. Se alguém pegou aquela pedra e esculpiu com uma finalidade de ser perfurante, de ser leve, de ser durável. Então, em resumo, né, tentando resumir aqui, a teoria do design inteligente olha para o universo e olha para a vida, e se questiona se alguns mecanismos, se alguns efeitos são frutos de leis naturais ou se são frutos de uma mente inteligente. Essa mente inteligente, na teoria, ao contrário do criacionismo, né, que a gente parte do pressuposto que Deus fez as coisas, na teoria do design inteligente a gente não se preocupa em responder. É uma teoria mais minimalista. Ela não tenta responder quem é a mente, mas simplesmente se foi uma mente ou não. Porque a gente, do design inteligente, entende que a resposta de quem é a mente já ultrapassa as barreiras da ciência. E a gente reconhece que a ciência não é toda poderosa, não sabe tudo como se acredita, né? Então essa resposta tem que ser respondida pela filosofia e pela teologia, né?
É contraponto de uma, vamos dizer, seria uma segunda. A gente cresce ouvindo e aprendendo em colégios e tudo mais sobre o darwinismo e sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo. E aí a teoria do design inteligente define que tem um ser inteligente atrás de toda essa criação, de toda essa complexidade.
Nós conseguimos identificar muitas evidências que, tentar falar de uma linguagem aqui um pouco mais científica, que nos fazem, nos levam a crer que é muito mais razoável acreditar que alguns processos são frutos de intencionalidade, são frutos de uma ação proposital, do que o acaso e jogando dados para cima, como sugerem, né, as implicações filosóficas do evolucionismo, darwinismo e etc., né, que identifica que as coisas são como são por um processo randômico de probabilidades e as coisas acontecem assim, sem motivo, né?
É.
O ponto é esse.
Eu acho sensacional se você puder dar aquele exemplo sobre o design inteligente. Ele trabalha em cima dessa visão de que foi tudo planejado. Tem dois livros que até quem quiser se aprofundar um pouco mais, foi os livros que o Davi me indicou, que é Fomos Planejados e A Caixa Preta de Darwin, né? Mas
exato.
Fala um pouquinho desse conceito do design inteligente, de que sim, foi criado e foi desenvolvido. E teve uma situação que mostrou que eu fiquei encantado, que você tinha me contado uma vez, e eu fui pesquisar sobre isso, sobre o espermatozoide, o óvulo, como é que funciona. Ali houve um mecanismo que mostra que foi planejado demais isso. Conta aí.
Bacana. Esse exemplo eu aprendi com o Dr. Marcos Eberlin, né? Para quem não, talvez ainda não conheça, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Acho que é o currículo, maior currículo do Lattes que eu já vi na minha vida. Ele criou lá um laboratório de espectrometria de massas na Unicamp. É um cara assim, pelos olhos da ciência, super capacitado. Eu diria que talvez seja o maior químico do Brasil, assim, um dos maiores do mundo. E ele lançou um livro chamado Antevidência, que é um dos pilares que sustentam a teoria do design inteligente. A antevidência, ela, em um resumo, ela diz o quê? Que somente os inteligentes conseguem identificar um problema antes que ele aconteça, já providenciar a solução.
É, isso é sensacional.
Então, tipo aquela coisa, você tá indo pra escola, tá mó solzão, e a sua mãe fala, ó, leva o guarda-chuva.
Ela já sabe que vai chover.
E ela acerta, né?
É mente inteligente.
E ela acerta. Então a gente consegue ver algumas coisas no universo e na vida que de antemão você precisa da solução antes que o problema aconteça. E aí entra esse exemplo, né, que o Dr. Marcos comenta, que, assim, quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, tem que entrar um espermatozoide só no óvulo.
Mas tem milhões.
É, naquela corrida frenética, né? E aí, de milhões só pode entrar um, porque se entrar dois, isso vai dar um problema, vai criar uma série de questões na saúde da mulher, e aqueles dois espermatozoides que entraram no óvulo vai virar um tumor, ela corre sérios riscos de vida no futuro. Então, se a gente for pensar como que foi, então, tudo que existe é um processo igual o evolucionismo diz, né, que é um passo após um passo, né, lento, gradual e sucessivo. Então, se a gente for pensar numa época em que não existisse esse mecanismo, a primeira mulher que teria fecundado e ia entrar mais com um espermatozoide, então e aquilo ia virar um tumor e acabou a espécie humana. Mas o que acontece é que quando o espermatozoide ele entra no óvulo, assim que o primeiro entrou, existe uma chave, um código químico entre o espermatozoide e o óvulo que eles se combinam. Qual é a senha? Ah, a senha é essa, beleza. Então, fechado, bate com a senha que eu tenho aqui. Quando o espermatozoide entrou, vem uma chuva de cálcio que petrifica, né, o óvulo e não
E
deixa
não
mais
deixa
nenhum
mais entrar.
entrar.
Achei sensacional.
Acabou. Acabou. Então, assim, se a gente for. Isso, assim, só uma mente inteligente poderia ver esse problema e de antemão prever a solução. Porque se não tivesse essa reação logo na primeira fecundação, a gente não estava aqui, né?
É inacreditável isso daí. A gente sempre conversa bastante. É impossível você acreditar. Você tem que ter mais fé para acreditar em Big Bang e no evolucionismo do que no criacionismo. E a Bíblia, ela demonstra tantos detalhes e eu vejo como o nosso Deus é grande. Não é possível que nós seríamos obra do acaso desse jeito, né? Eu não consigo acreditar e minha fé está bem em cima. Eu acho essa teoria muito bacana. Mas desde que eu prego, eu venho analisando a Bíblia. Eu vejo como Deus é poderoso e como ele não respeita certas leis da química, da física. Nós tínhamos conversado da última vez sobre a transformação, parece o milagre da transformação em Caná da Galileia, da transformação da água em vinho. Você que está me ouvindo aí, deixa eu te contar uma coisa que virou uma mensagem, mas de uma conversa minha com o Davi. A transformação da água em vinho, ela é muito simples e tecnicamente é um milagre se você analisar perto dos outros, você coloca ele até em magnitudes menores, né? Mas a transformação da água em vinho, na realidade, é a transformação de uma combinação de moléculas para uma outra combinação de moléculas completamente diferente, né? Você sai de uma H2O para uma de carbono e tantas outras coisas. E aí a gente olha com um olhar às vezes muito leigo, né? Mas para que acontecesse aquilo, tinha que haver aplicado sobre aquela situação uma força gigantesca. E quando eu pesquisei isso, Davi, é o seguinte: ali precisaria ocorrer uma desconstrução molecular na água,
Exato,
onde
é. A ideia é essa.
aplicasse uma força nuclear gigantesca sobre aquelas moléculas e transformar aquelas moléculas em moléculas do vinho, certo? Para
Isso.
isso tinha que ser feita uma fissão nuclear através de um reator nuclear de acelerador de partículas, certo?
Bem por aí.
Bem por aí. Para
É
fazer
bem
aquela
por aí.
quantidade de vinho lá, de tantos tonéis que precisavam, eu fiz um levantamento, precisava da força nuclear de uma dezena de milhares de sóis. E teria que ter um reator nuclear gigantesco, e a força seria milhões de vezes maior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É isso?
É por aí, é.
Para
Assim,
transformar, para executar uma fissão nuclear, para transformar as moléculas, desconstruir as moléculas de água e transformar em molécula de vinho.
Exatamente.
E aí Jesus pega um copo, enfia no tonel, tira e leva, acabou, tá transformado, ele já fez a fissão.
É um absurdo de impressionante, né?
Aí as pessoas olham esse milagre e falam: que coisa simples. Não, ele fez uma demonstração no mundo físico que ele tem todo o poder, que o poderio na mão dele é gigantesco.
Amém. É isso
Que
mesmo.
Jesus, ele mesmo executando o plano da salvação, havia poder sobre ele muito forte. E quando ele
Exatamente.
transforma água em vinho, ele projeta todo um processo de fissão nuclear em um copo e transforma água em vinho no estalar de dedo. E a força que seria suficiente para destruir o mundo e alguns outros mundos por aí. Eu vejo duas coisas. Primeiro, eu fico maluco com essas coisas. Primeiro, eu vejo que Deus tem todo o poder, né?
Tudo, né?
Por isso que ele consegue transformar água em vinho. Dois, ele tem controle do poder, porque ele faz isso tudo em um copo ou nos tonéis, né?
Exato.
Inacreditável. E aí leva pro metro, e o metro pega e fala, mas que isso, que vinho bom. Não basta transformar água em vinho, tem que transformar em vinho bom, né?
Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse é um caminho muito gostoso de trilhar, assim. Quando você entende mais a natureza, os processos, as leis físicas e químicas e etc., eu começo a admirar muito mais o Criador. Por exemplo, tem um quadro aqui, ó, que o meu irmão pintou. Vamos ver se eu consigo mostrar. Acho que ele deve estar até assistindo a gente. Quando a gente olha um quadro desse, ah, beleza, bacana. Se você não tem a menor ideia de como funciona pintura, beleza, é relevante, é bonito.
Normal.
Mas quando você pega o pincel na mão e pega a tela e tenta fazer um negócio desse, a sua admiração explode para níveis astronômicos, assim. Quando a gente olha, por exemplo, as placas de energia fotovoltaica, né, que estão em moda agora, que é o efeito fotoelétrico que deu o Nobel pro Einstein. Quando a gente olha aquelas placas, é beleza, entra a luz e do outro lado sai eletricidade. Mas quando você
Eletricidade.
entende o que está acontecendo ali, fala, caramba, que é isso? É um absurdo. Então, quando a gente olha para as coisas criadas por Deus numa ótica mais científica, tentando entender com mais profundidade aquilo, cresce assim na gente a sensação de poder inimaginável, assim.
Será que esse pessoal está entendendo que eles precisam começar a olhar um pouco mais para fora da janela para ver Deus?
Na verdade, quando Deus quer dizer quem ele é, falar do tamanho dele na Bíblia, é rotineiro que ele manda a gente olhar para o céu, né?
Parece que o pessoal não costuma olhar para o céu, né?
Aqui em São Paulo é meio difícil, né? Aqui em São
Quantas,
Paulo é meio
eu sei que
difícil.
a sua dissertação de mestrado está atrelado à astronomia, né?
Exato. Exatamente.
As estrelas e tudo mais. Eu pouco sei de estrelas, mas sei que a estrela é um ser gigantesco, feito de força e principalmente da quarta forma da matéria, que é o plasma.
Exatamente.
E
As
o Sol
estrelas.
não é a estrela mais forte que a gente conhece, né?
Ah, não, não, não. A estrela, a, o Sol é uma estrela. Existe polêmica no meio, né? Que a gente não consegue observar todas as estrelas do universo e tirar uma média disso. Mas a gente entende que o Sol é uma estrela média, padrão, para pequena, assim.
Só uma perguntinha, quantas estrelas mais ou menos naquilo que nós conhecemos como universo, galáxia, sei lá?
Cara, se eu falar o número, sem dizer uma coisa antes, assim, as estrelas são como blocos primordiais de construção do universo, como tijolos. E aí a gente. Uma aglomeração de tijolos faz uma parede, paredes fazem uma casa, casas fazem uma vila, vilas fazem um município, municípios fazem.
Da de estadual, da
Estados,
estadual federal e por aí vai.
exatamente, exatamente. A gente está falando uma analogia, vai? A gente está falando que o universo é o mundo, por exemplo, as estrelas são tijolos.
Ah! Deixa eu falar uma coisa que está escrito em Salmo 147.
Manda
Ele
aí.
conta o número das estrelas e chama-as todas pelo nome.
Exato, exato. Ó, a gente tem uma estimativa média de que existem da ordem de bilhões de estrelas em uma galáxia. Bilhões. Da ordem de bilhões de estrelas em uma galáxia. Aí, beleza. Então, se tivesse só uma galáxia no universo, nós teríamos bilhões de estrelas, o que já seria muito difícil você decorar o nome de bilhões. Mas existem, pasmem, bilhões de galáxias. Na verdade, tem estudos mais recentes que instiga que existem da ordem de trilhões de galáxias. Então, se existem trilhões de galáxias e dentro de cada uma dessas galáxias existem bilhões de estrelas, é da ordem, assim, se não me engano, que a gente já nem fala, já não tem mais nem muita nomenclatura para a gente falar disso, né? A gente já começa a trabalhar com número. A gente trabalha com potência de 10, né? Tipo, Se não me engano, o número de estrelas no universo é da ordem de 10 elevado a 42, assim. Isso quer dizer que é um 10 com 42 zeros depois.
A Bíblia, como eu falei para você, a Bíblia fala sobre ele conhece, ele conta o número das estrelas e chama todos pelos nomes, tá? Quem quiser saber, tá em Salmo 147. No primeiro capítulo de Isaías, Isaías fala assim, ó, Deus dá ordem às estrelas e elas lhe obedecem. Pensa no tamanho do poderio dele. Sabe o que que isso me faz lembrar? Ouve essa daí. Um dia, tem um homem batalhando, brigando contra os inimigos. E esse homem tem sua fé fundamentada em Deus. O nome dele é Josué. A partir dos capítulos 5, 6, 7, 8 de Josué, ele está travando uma batalha ferrenha com os inimigos para expulsá-los da terra prometida, que era deles. E aí, de repente, ele começa a ver que a noite vai cair e ele não consegue mais se manter nessa batalha. Aí ele vira para Deus e fala: Deus, é inacreditável como Josué tinha sua fé fundamentada em Deus. Ele fala assim: para aí o sol, porque eu preciso continuar esse negócio. Eu preciso vencer. A Bíblia fala que o sol para. Só que, na realidade, a visão dele era a visão limitada, humana. Então ele olha para o sol e acha que o sol que gira. Talvez ele não tenha tido aula que o pessoal que está nos ouvindo teve na escola sobre movimento de translação e movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo e em torno do Sol. E quando o Sol para, na realidade, Deus não parou o Sol, Deus para a Terra. E
Exato,
aí
é.
confirma o texto que ele fala que o globo está na palma da mão de Deus.
Exatamente. É.
Tem
Isso daí de
registro
Josué.
disso?
Cara, é. Cara, meu pastor, né?
A gente começa a viajar nisso.
É. Assim. Isso tudo é uma questão do observador, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em física. É, você está olhando o sistema de fora ou você está olhando de dentro? Para um observador na Terra, dizer que o Sol nasce ou se põe não tem grande problema, porque realmente, para o nosso referencial inercial, para quem aí estuda um pouco de física e lembra de Galileu, né? Para o nosso referencial, o Sol está se movendo. Só que quando você vai um pouco mais longe, a gente vê que a gente que está se movendo e o Sol não, está parado. Se você vai um pouco mais longe, você vê que o Sol também está se movendo. E que a galáxia está parada. Você vai mais longe.
Sabe qual é o sentimento que eu tenho com base
Ah.
ele chama do Salmo 147, no capítulo 1 de Isaías, que ele conta as estrelas, chama-as pelo nome, ele dá ordem e elas lhe obedecem. Sabe o que que eu imagino? Eu imagino que, assim, Josué batalhando, medo de perder porque o sol está caindo. Aí ele vira para Deus e fala: Deus, me ajuda. Deus fica olhando o céu e falando: tá, o que que eu faço? Vou atacar Saraiva, vou atacar pedra daqui de cima. Aí ele falou: não, eu preciso de claridade. Aí Deus para o diálogo com Josué e vira para o sol, porque está na Bíblia que ele chama pelo nome, que ele dá ordem a elas e elas lhe obedecem. Certo? Capítulo 1 de Isaías, o Cântico 147, versículo 4 de Salmos. Ele vira e fala assim: sol, tudo bem? Dá uma parada aí, dá uma segurada aí, porque tem um cabra aqui na terra que precisa vencer uma batalha porque ele está batalhando em meu nome. Será que alguém consegue me ouvir conversando nisso e se encantar no nível que eu me encanto quando você entende que Deus ouve o seu clamor e não tem nada impossível? As variáveis, como você falou, para ele não significam nada. Aí ele trata as situações mais complexas com a simplicidade, porque nada que gera medo ou preocupação ou perigo para Jesus, para Deus, é o mesmo que gera na gente. Então ele fala assim, ele chama o sol e fala: sol, dá uma seguradinha aí, porque preciso terminar um negócio aqui. Aí o sol:
Criador fala, a
hoje,
criatura tem
vem.
que
E ele
obedecer.
chamou o sol pelo nome. E o sol
Pois é.
respondeu. E o sol parou. E a Terra
Exato.
trava todo o sistema de translação e de rotação. E aí Josué continua a batalha e Deus fica olhando aqui, né? Ele batalhando. E enquanto ele não termina, Deus não autoriza o sol a voltar ao seu processo. Só quando eles vencem que Deus chama novamente o sol e fala: beleza, pode se pôr. Tocamos o barco. Olha o tamanho do poderio de Deus na visão da astronomia. Ele conhece as trilhões de galáxias, que dentro das galáxias existem bilhões de estrelas. Ele conhece todas pelo nome, ele chama, elas respondem e elas lhe entendem. E aí fica o tapa na cara que Isaías estava dando no povo israelita. Caramba, uma estrela como o Sol e outras de maior magnitude que o Sol ouvem, entendem e obedecem. E esse povinho não entende.
Pois é, quando Moisés escreveu o Gênesis, e diz que o Senhor Deus criou os luminares e tudo mais, o Gênesis estava sendo escrito por Moisés para um povo que tinha acabado de sair do Egito, que tinha uma mentalidade de religiões egípcias, que o Sol era Deus, que a
Era o
Lua
deus Ra, que é o
eram
deus supremo
divindades.
da mitologia egípcia.
Eram divindades, e aí o Senhor inspira Moisés a escrever o Gênesis para um povo que precisava entender quem Deus era. Então, logo de cara, fala assim: ó, sabe o sol que os egípcios acham que é Deus? Eu que criei.
Acabou. Espera aí.
É.
O sol, que na mitologia egípcia é o pai dos deuses da mitologia egípcia, de Horus, de Osíris, de Ra, que eles chamam de Ra, que é o deus sol, que é o deus
Sim.
primordial, inclusive, o deus que estruturou o Nilo. E esse deus que eles tinham como top dos deuses, Deus se apresenta e fala: então, eu dou ordem, ele me obedece, fui eu que criei.
Pois é. Assim, a gente tem que tentar separar as coisas, né? Entender as coisas do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da fé. Se você me perguntar qual que é o mecanismo, qual que é a lei científica que faz a Terra parar de girar, não tem. Eu não vou saber te dizer. Eu vou parafrasear aqui uma frase do Stephen Hawking, que ele fala que teve uma época do universo que a gente não entende, não faz a menor ideia do que aconteceu, que nessa época o que agiu foram leis físicas estranhas e desconhecidas.
Traduz
Então,
isso.
assim, milagre. Leis físicas estranhas e desconhecidas é milagre.
Davi, vamos repetir essa frase para algumas pessoas que estão vivendo, que já viveram, que vão viver milagre. Repete essa frase aí.
Bora.
Fases da vida em que... Continua.
Leis físicas estranhas e desconhecidas atuam. E
Não
assim,
sei como explicar.
você abrir o Mar Vermelho com vento, são leis físicas estranhas e desconhecidas.
Mas eu acho que Deus permite isso para mostrar o poderio. É tipo fogo e Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, quem
Pois
está
é.
assistindo a gente, ouve essa aí. Ouve essa aí. A regra química do fogo é que ele vai derreter qualquer material que entrar nele, seja até pedra, porque o magma é a pedra
Derretida, né?
derretida, em estado líquido. E Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser lançados na fornalha. Deixa eu dizer uma coisa. Deus tinha poder sobre os ventos, e os ventos que têm poder, por exemplo, abriram o Mar Vermelho. Imagina a força desse vento. Ele poderia ter pego a fornalha, na hora que os meninos foram, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram arremessados na fornalha. Ele poderia ter feito assim, ó. Sabe como você pega um fósforo e faz assim, ó, e apaga? Deus poderia ter feito isso. Tão simples. Mas Deus fala: não, eu não vou apagar o fogo. O fogo se reporta a mim. Então vamos fazer o seguinte. Vão arremessar lá. Qualquer qualquer matéria no fogo vai ser corroída mediante um nível de temperatura. Tem matéria que entra em estado líquido ou gasoso mediante o processo que a gente chama de processo de ebulição, mediante a uma temperatura, alguns em 100 graus, outros em 200, em 300, em 1500. Eu trabalhei com vidro, uma época, e tinha um forno que trabalhava na casa, tinha forno que era na casa de 600, 700 graus centígrados, outros era de 1200, 1300, dependendo da composição química que queria ser aplicada aquele tipo de vidro.
Sim, um ponto de... Né? Tem um nome disso, é o ponto de combustão, se não me engano.
Isso, ponto de combustão.
E cada material tem um número.
Mas o fogo, ele tem uma regra, ele vai destruir tudo que cai nele. Aí Deus chega para ele e fala assim, ô fogo, tudo bem? Tipo aquela conversa que ele teve com o sol, sabe? E fala assim, tudo bem? Três elementos que você não vai derreter, que você não vai queimar. Aliás, que você não vai nem feder com a tua fumaça. Aí as pessoas pensam, que elemento? O ferro, o cobre, o zinco, o ouro, sei lá. Ele fala, não é três elementos químicos. É três elementos, tipo elemento, como o policial chama. Vem cá, elemento.
Três sujeitos.
É isso mesmo. Você não vai queimar Sadraque, você não vai queimar Mesac, nem Abednego. E aí,
esses três sujeitos
são arremessados para o fogo e eles caem, ali se quebra toda a regra do fogo.
E eles pois
levantam, como assim, o que está acontecendo, companheiro? E aí Deus está falando assim, quem manda sou eu. Tua regra química você pode fazer para os limitados, não para mim. Então, por que que eu estou dando esse exemplo? Para as pessoas que estão ouvindo a gente, é que Deus, ele trilha os seus caminhos do jeito que ele quer e por onde ele quer. Ele não tem medo dos caminhos que ele tem trilhado para a gente, porque ele vai estar com a gente. Mas existe um conceito de perigo que a gente tem. É tipo você ir para a tua casa e tem certos caminhos que você não pega depois de certa madrugada.
Com certeza.
Porque a gente tem medo. Só que Deus não tem esse problema. Vou fazer você entender isso. Jesus está deitado na ponta do barco. Existem alguns conceitos básicos fisiológicos. Para você dormir, o teu cérebro libera uma substância chamada melatonina. Essa substância é responsável pelo relaxamento do corpo. Essa substância, durante o dia, pela claridade, pelo barulho, pela agitação, ela é suprimida no cérebro. Ela só libera essa substância de relaxamento quando você vai dormir. E para que essa substância seja liberada pelo cérebro, o cérebro precisa entender que você está em estado de descanso. Então você tem que estar com uma luz adequada, não pode estar barulho, você precisa estar descansado, você não pode estar comendo, você tem que estar confortável. Tudo isso faz o cérebro entender que você está em estado de descanso. Aí ele libera a melatonina, teu corpo relaxa e você dorme. Liga nisso! Jesus está num barco, balançando, água para todo lado, no meio de uma tempestade, e o cérebro dele libera melatonina, e ele está dormindo.
Pois é. Pois é.
Eu falo, aí, meu. Onde eu estou em pânico, Jesus está dormindo. Aí os discípulos estão tudo morrendo do coração, e Jesus dormindo. Aí as pessoas olham e falam, bom, mas Jesus não vai me responder essa mensagem, Jesus não vai me mandar um profeta, Jesus não vai me dar uma resposta de alguma coisa. E aí Jesus não responde e a pessoa fica em choque. Ah, Jesus não está nem aí para mim. Não, filho, é que o teu pânico, o teu medo, a tua preocupação, aquilo que te gera medo, não gera nele, porque ele tem todo o poder e nada gera risco nele. Ele não tem... senso de perigo, porque nada gera perigo para ele. Entendeu?
Isso mesmo, Deixa eu complementar uma coisa aí. Essa ideia de que Deus tem todo o poder e não existe nada que ele não possa fazer, a gente pode chegar nessa conclusão através de uma inferência da própria ciência. Vou falar de dado agora. A cosmologia de ponta, a gente entende que após o início do universo, que a gente pode fazer várias lives depois sobre isso, que sim, a ciência de ponta e a Bíblia se concordam. Então, assim, a Bíblia diz que o universo veio existir a partir do nada, a partir de um instante. E a gente conhece hoje, pela cosmologia, que é estudo da evolução do universo, que o universo começou a existir. E que logo, um pouco depois do início do universo, que as leis físicas começaram a existir, começaram a se pronunciar da maneira que a gente conhece. Então, o que a ciência diz? A partir, o universo começou aqui. Opa, começou aqui. A partir daqui para frente, as leis físicas começaram a existir. Tá, mas o que tinha antes disso? Que mecanismo faz leis físicas? São perguntas que a gente não consegue responder. Tanto que tem a tese lá do Stephen Hawking, longe de mim você querendo comparar com ele, eu nunca vou chegar aos pés dele. O cara é um gênio, eu admiro ele. Mas ele disse que a grande causa de tudo ter existido e começar a desistir, no livro dele, ele fala que foi a gravidade. A gravidade explica tudo isso. Mas aí é o seguinte, a gravidade, ela só atua em grandes massas e existe a lei da gravidade. Como que a gravidade pode ter atuado num tempo antes das leis e antes que existisse massa? Então, assim, parece muito um ato de decisão. Um ato de decisão, assim, se as leis
Alguém
começam...
ligou o botão? Alguém parou?
Exatamente.
Funcionando.
Então, assim, a gente consegue entender que a causa que criou o universo é quando o universo foi criado, as leis começaram a ser criadas também. Porque não faz sentido algum, pela luz da ciência, a gente pensar em leis pré-existentes antes de que o meio do qual ela vai atuar existisse. Não sei se ficou confuso.
Não, mas tem que
Então,
extrair um pouco. É.
vou tentar resumir um pouco mais simples. A gente tentar dizer que existem leis que já existem antes de onde ela ser aplicada, do meio que ela se aplica, o meio que ela vai ser aplicada ainda não existe, mas a lei já existe. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, assim, a causa que criou o universo, ela é uma causa inteligente por N pontos. As leis começaram a existir. Isso nos dá a ideia que existe um legislador por trás de tudo isso. O tempo começou a existir. Na verdade, o conceito do Big Bang. Depois a gente pode fazer uma live sobre o Big Bang. Mas, assim, o que ensinam, que a gente vê na TV, ensinam na escola, não é o conceito do Big Bang. A ideia da teoria do Big Bang foi feita por um cristão, que o cerne da ideia é o seguinte: o universo começou a existir. Junto com ele, o espaço e o tempo começaram a rodar. E
Não.
aí. Exatamente. Então, assim, o tempo começou a existir. Então, tá. A causa para criar o tempo tem que ser atemporal. Certo?
Exatamente.
Não pode depender do tempo, tem que estar fora do tempo.
Vamos tentar traduzir para o pessoal. Quem criou o tempo tem que ser sempre eterno.
Na verdade,
Tem que ser eterno. Tem que sempre ter existido. Ele não tem que estar atrelado a tempo. Ele é atemporal.
Eu diria atemporal, porque a eternidade nos dá uma ideia de cronologia, né? Para frente e para trás.
Isso.
A atemporalidade, você sai dessa dimensão e você não fica suscetível a acontecimentos, né? Então, a causa do universo, ela tem que ser atemporal. Ela também tem que ser imaterial, porque a matéria começou a existir. Então, se essa causa não é material, é uma causa espiritual. Faz sentido?
Total.
Se o espaço começou a existir, essa causa também é não espacial.
Se a
Então,
matéria
assim,
existe, o espiritual vem antes.
porque A causa do universo não pode depender do resultado do início do universo, que é a matéria. Então, o que deu. E assim, a ciência, se eu fosse resumir o que é ciência, eu diria que a ciência é a busca pelas causas. Então, assim, a gente pode depois filosofar nessa frase. A ciência busca pelas causas. Seja ciência médica, química, física, a gente olha uma determinada coisa, um fenômeno, alguma evidência, e tenta entender o que que causou aquilo. Então, quando a gente estuda a cosmologia, a gente vem buscar as. Porque tudo que começa a existir tem que ter uma causa. Não existe. Não tem algo que começa a existir sem uma causa. Então, se o universo começou a existir, algo teve que dar esse gatilho. E esse gatilho, essa causa, é não espacial, atemporal. E imaterial. E extremamente inteligente, e digo mais, extremamente poderosa.
Caramba, você acabou
Então,
de
assim.
detalhar todos os
Isso te
adjetivos
lembra alguém?
meus.
Isso te lembra alguém?
Te lembra alguém?
Então, assim, quando. Se a gente está falando de uma causa que criou as leis da natureza, então, agir fora delas. É tranquilo, porque você não depende delas para agir.
Sabe o que que eu lembro? Eu lembro de Jesus chegando na ponta do mar, o barco tá lá no meio da tempestade, e ele lembrou que o pessoal foi com barco, e não ficou barco para ele ir até o barco. Como é que ele faz? Pega um outro barco para ir até o barco? Não dá. Aí ele olha para o mar, ele é H2O no seu estado líquido, né? Ele
Isso
vira e
aí.
fala: ó, seguinte, eu vou andar por cima de você. Ah, mas o estado da a minha lei física é eu estou em estado líquido. Se você pisar, você é mais pesado que a água, você vai afundar. Jesus vai falar: olha, desculpa, eu não respeito a sua lei. Eu faço a minha. Então eu vou pisar em você, você vai ficar sólido. Onde eu pisar, você fica sólido. E Jesus sai andando por cima das águas.
Exato, exatamente. E aí vem aquele ponto, né?
Nossa, só abrindo parênteses, pessoal, nossa live vai acabar. Falta 1 minuto e 47 segundos.
Já?
Já. O que você acha de deixar
Então.
essa conversa para uma segunda live?
Se a galera aí curtir a
Todo mundo,
ideia, eu tô
pessoal, estou
dentro.
vendo os comentários aí. Tudo bem se nós marcarmos uma segunda live, vocês aparecem para a gente continuar essa conversa de Bíblia e ciência?
Eu tô
Lógico,
aqui
porque também meu
para te
café acabou.
servir.
O que vocês acham? Deixa o pessoal falar aí. Design inteligente. Podemos falar sobre isso na próxima? Aprofundar um
Bora.
pouco mais?
Vamos nessa.
Acho que tem bastante coisa. Tem um monte de gente aí, ó. Então, ó, vamos bater um papo na próxima, que ó, em 1 minuto vai acabar essa live. Quando juntei eu e o Davi, o que vocês presenciaram aqui é uma conversa natural nossa. O Davi tem muito conhecimento. E a gente mistura tudo isso. Tem detalhes sobre a criação, o potencial cognitivo do homem. Tem detalhes sobre a teoria do design inteligente. Mas, por favor, se tiver um recado que a gente pode deixar para as pessoas, Davi, pelo amor de Deus, não minimiza o teu Deus. Teu Deus é gigantesco. Teu Deus é um poderio fora de qualquer realidade que você pode imaginar. Não tem força nesse mundo que se baseie mais potente que a do seu Deus. Certo, Davi?
Exatamente. Se ele está fora do espaço, então ele é infinito.
Acabou. Acabou.
É.
Pessoal, obrigado.
Isso
Vai
aí.
acabar em 3 segundos. Beijo.
Foi um prazer.